Vamos agora para o Jornal das 8. A edição é de Suzete Rodrigues.
João Paulo Medeiros, presidente da Junta de Freguesia dos Ginetes, continua a aguardar resposta por parte do Governo Regional no que diz respeito às obras previstas para a ferraria. De acordo com a edição de hoje do Jornal Açoriano Oriental, o Autarca já enviou inúmeros e-mails para várias direções regionais, sendo que a única a responder foi a dos Assuntos do Mar, que disse que as intervenções na ferraria vão acontecer, mas não especificou quando. João Paulo Medeiros afirma a este matutino que as obras necessárias na ferraria não são complicadas e que implicam um orçamento de apenas 10 mil euros. O presidente da Junta de Freguesia dos Ginetes acrescenta ainda que as últimas intervenções só vieram piorar a situação, nomeadamente a colocação de uma escada que representa, diz o presidente, um perigo para as pessoas e que o acesso ao mar precisa de ser melhorado. Contatada pelo Jornal Açoriano Oriental, a Direção Regional do Turismo não prestou novas declarações sobre estas obras. Ora, essas obras surgem no seguimento de um relatório que afirma que é preciso melhorar a canalização, a manutenção e também o equipamento da ferraria. Barack Obama, presidente dos Estados Unidos, assinou o orçamento das Forças Armadas para 2015, que exclui a redução na base das lajes até à divulgação de um novo relatório. Segundo a agência Lusa, as duas câmaras do Congresso norte-americano já foram aprovados um projeto de lei que inclui uma emenda proposta por um grupo de congressistas ligados a Portugal. De acordo com essa emenda, a Secretaria da Força Aérea não deve reduzir a estrutura da base das lajes até 30 dias depois do secretário da Defesa divulgar o relatório de consolidação de estruturas europeias, que já está terminado e deveria ter sido conhecido na primavera passada. A emenda é idêntica a uma outra que foi aprovada no ano passado e que adiou a anunciada redução de militares norte-americanos nas lajes, envolvendo mais de 400 militares e 500 famílias. Um jovem de 18 anos perdeu a vida na madrugada de domingo na estrada regional da Ribeira Grande, quando seguia em direção a Rabo de Peixe, segundo refere fonte da PSP, a agência Lusa. De acordo com a mesma fonte, o jovem que circulava na estrada num veículo de duas rodas foi projetado no embate pela retaguarda de um automóvel ligeiro, provocando a sua morte na sequência da queda. As autoridades policiais, que continuam a investigar as condições em que teve lugar este acidente, conseguiram proceder à identificação do condutor do veículo ligeiro. No desporto, o Santa Clara fecha o ano de 2014 consentindo um empate a zeros na recepção ao Trofense, jogo da 20ª jornada da 2ª Liga. Em jogo da Flitz, o futebol foi de fraca qualidade, as ocasiões de golo foram muito raras. Ainda assim, os encarnados de Ponta Delgada dominaram o encontro, pois embora não tenham feito uma grande exibição. Filipe Gouveia, técnico do Santa Clara, considerou no final do encontro que a sua equipa merecia os 3 pontos.
Acima de tudo, por aquilo que os meus jogadores fizeram e aquilo que se passou durante o jogo, acho que a vitória assentava bem à minha equipa. Mas só conta os golos que entram, nós não marcamos nenhum. Um ponto para cada equipa. Acho que mal neste jogo, na nossa equipa, foi o mesmo resultado. Tentamos tudo, trabalhamos tudo. Tentamos pôr a carne toda no assador, como se costuma dizer, mas não foi possível.
Refira-se que o técnico de Santa Clara não terminou o jogo no banco porque recebeu ordem de expulsão do árbitro Jorge Ferreira aos 78 minutos. Ora, por parte do treinador interino do Trofense, Vítor Oliveira, não escondeu a satisfação pelo ponto conquistado em Ponta Delgada.
Estamos numa situação complicada. Qualquer ponto é importante. Vínhamos com uma estratégia claramente que visava a vitória. Penso que a nossa estratégia surtiu efeito e foi pena que nos últimos minutos, realmente a partir ali dos 80 minutos, tivemos ali duas, três situações que podíamos ter explorado, não conseguimos, pelo que o Santa Clara fez também me parecia se calhar desajustado, mas realmente acaba por ser um ponto que sabe, é importante, pronto, sabe a vitória, digamos assim.
Santa Clara termina o ano em 22º lugar, tem 21 pontos e está no grupo das três equipas que estão na zona da descida da 2ª Liga. Já o Operário só me segue na Série H do Nacional de Séniores. Ontem conquistou a 11ª vitória na prova. No campo do Aljustrelense, os Fabris venceram por 2-0. Os golos foram apontados pelo médio João Peixoto. O técnico Fabril André Branquinho destaca a forma como os seus jogadores souberam gerir os diferentes momentos do jogo.
Nós sabemos gerir a partida nos momentos certos, sabemos assim, marcar nos momentos importantes da partida e, sinceramente, depois do 2-0, sabemos aí ainda melhor explorar o volume ofensivo que o adversário tentava imprimir no seu jogo, e nós controlamos muito melhor a partir daí. Numa fase inicial, o Aljustrelense poderia ter empatado o jogo. Tivemos a competência de não sofrer mais uma vez golos, já não sofremos golos há 5 outros sítios, e sabemos materializar as hipóteses que nós tivemos e as oportunidades, e alcançamos uma vitória importante para nós.
O Operário lidera então a prova com 34 pontos, mais 3 que o Loulotano, que é segundo classificado, na próxima jornada. A realizar a 28 de dezembro, o Operário vai receber o Loulotano. Ora, nos outros jogos das equipas açorianas, em Albufeira, o Angrense venceu o Ferreiras por 1-0 e ascendeu ao 3º lugar da tabela com 26 pontos, por troca com o Praiense, que empatou em casa com o Quarteirense a 2 bolas, num jogo em que chegou a estar a ganhar ao intervalo por 2-0. O Praiense caiu então para 4º lugar, tem 25 pontos, mas tem um jogo a mais.